novos caminhos, novas ideias, um novo rumo. Economia Criativa, na Rádio F.
Manhã de segunda-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Economia Criativa. Nesta segunda-feira, hoje dedicado aos números que foram avançados relativamente à nossa economia, à economia nacional, e que principalmente são alavancados segundo aquilo que é dito pelo turismo. Naturalmente, adaptamos este Economia Criativa para falarmos sobre estes números e olharmos para a realidade aqui da nossa região, mais concretamente da Guarda, do Conselho, de toda uma região. Para tal, a Rádio F endereçou o convite a dois empresários. À minha direita tenho Pedro Nobre, nobre da empresa Nobre Vinhos e Tal, restaurante conceituado na cidade também. Miguel Bandarra, que está à minha esquerda, ele que é sócio-gerente do Hostel Fit and Care aqui da cidade da Guarda. E noutra vertente, convidamos também o autarca de Freguesia, Luís Prata. Ele é presidente da Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa, que tem um complexo também direcionado para a área do turismo. Ele, ou melhor dizendo, a freguesia, assim será o mais correto para esta vertente do turismo. Antes de mais, muito obrigado por terem aceitado o convite da Rádio F para estarem aqui ao longo dos próximos minutos falarmos sobre este assunto. Pedro Nobre, fazes a honra da casa, até porque já tens estado várias vezes aqui neste painel do Economia Criativa. Também no passado recente desempenhaste aqui outro papel enquanto comentador político, mas hoje estás aqui enquanto empresário começava por ti, precisamente, quando ouviste o anúncio na semana passada que temos um país a crescer economicamente, as perspectivas, segundo os dados da União Europeia, são boas para a nossa economia, vamos crescer o dobro, diz a União Europeia, no próximo, durante este ano, aliás, e tudo muito alavancado no turismo. Pedro Nobre, começo por perguntar-lhe se este crescimento, se esta economia em torno do turismo também se faz sentir aqui na nossa região.
Bem, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes da Rádio F e renovar o agradecimento pelo convite para estar aqui, fazer uma pequena homenagem ao fundador da rádio, ao padre Virgílio Ardérios, que e tem tudo a ver com o tema do programa, porque estamos a falar de economia. Foi durante muitos e muitos anos uma pessoa que desempenhou um papel importante na economia da própria cidade, portanto, por estar
em diversas áreas, em vários setores.
E portanto, prestar aqui a minha homenagem a alguém que, ao partir, de nos deixa a todos mais pobres, e pronto, uma merecida homenagem. Depois, desejar também aqui um bom programa a este painel e aos meus caros colegas de painel, e dar os parabéns ao Miguel Bandarra pela coragem de avançar com um projeto dessa envergadura, e estou certo que vai ter um grande sucesso. E ao Luís Prata, que também, enquanto autarca, tem desenvolvido muito a aldeia e a freguesia onde está, na vertente de turismo também. Bem, vamos então a números. Assim, à primeira vista, aquilo que se pode dizer é que são animadores.
As notícias são boas, diz a União Europeia. Boas,
exatamente. Agora,
que até é mais otimista do que o próprio governo.
Exatamente. Agora, é assim. Porquê é que eu não sou assim tão otimista relativamente a esta notícia? É que nós estamos a crescer o dobro da União Europeia. E quando isto se diz assim, soa bem, não é? Estamos a crescer o dobro da União Europeia.
Da média.
Da média. A verdade é que a União Europeia, no seu todo, não está a crescer grande coisa, e estar a crescer o dobro de uma coisa que já é pequena, se calhar não é assim tão animador. Eu acho que a economia portuguesa tinha que crescer muito mais do dobro para chegar ao nível dos países desenvolvidos na União Europeia e para não ser apanhado constantemente por países que há bem pouco tempo estavam atrás de nós a nível de
produto interno bruto.
Exatamente.
Está a falar no caso, por exemplo, da Roménia.
Por exemplo, e até de Malta, vejam bem, quer dizer, países. Agora, um exemplo da recuperação económica ao longo dos tempos é, sem dúvida, a Irlanda. E sim, está, de uma forma consistente, a crescer bastante e bastante acima da média.
Chegou a estar a crescer a dois dígitos.
Exatamente. E mesmo agora está a crescer 5% e tal, e o crescimento de Portugal está na ordem dos 2,4%, sendo que era muito importante para todos nós crescermos bastante acima destes 2,4, ou então, se quiserem, 2,5 face ao período homólogo do ano passado. O que é que isso passa é que nós andamos, nos três trimestres anteriores, andámos a crescer 0,3. Portanto,
mas isso ia com em alinhamento com as economias europeias.
Está bem, mas é que nós temos que andar mais rápido que as economias europeias para conseguir chegar ao nível das economias de topo da Europa, que eu acho que é isso que nós temos que lutar. Quer dizer, isto, se quisermos fazer uma analogia, eu não posso andar a lutar para me manter na primeira divisão. Eu acho que Portugal tem que lutar para estar no topo da primeira divisão. Então, é uma perspectiva diferente. Agora, no meio disto tudo, há duas coisas que eu queria realçar. A primeira tem a ver com o facto de é evidente que o turismo é um ponto muito importante deste crescimento, mas eu já lá vou. Aquilo que eu queria aqui sublinhar, e vou ler, é aquilo que o INE diz, o Instituto Nacional de Estatística, diz assim: contributo positivo expressivo da procura externa líquida, em larga medida resultado do dinamismo das exportações, enquanto contributo da procura interna passou a negativo. Contributo da procura interna passou a negativo.
O decréscimo do consumo das famílias.
Ora bem, e é por isso que nós, vulgares de Lineu, não sentimos recuperação nenhuma nos nossos bolsos e sentimos cada vez mais pobres.
Aliás, o Presidente da República já referiu isso, que essa recuperação económica não se faz sentir nos bolsos dos portugueses.
E quando nesta expressão, nesta frase que eu acabei de ler, se diz que é procura externa líquida e que resulta do dinamismo das exportações, o turismo entra aqui nas exportações. Portanto, quando uma pessoa pensa, quando o ouvinte pode pensar, é pá, porreiro, exportações, estamos a exportar matéria, estamos a exportar vestuário, calçado, coisas que nós fabricamos, produzindo mais economia, não é assim. Estamos a falar de turismo. Estamos a falar...
Daí ter sido salientado, Pedro, essa questão.
Ora, de facto, o turismo teve uma procura que cresceu na ordem dos 32% relativamente ao ano passado, e estamos agora a chegar aos níveis de 2019, que foi o ano em que o turismo teve uma percentagem,
vamos chamar
assim, uma percentagem maior no PIB, 15,3% em 2019. Isto, para o ouvinte ter uma ideia, estamos a falar de qualquer coisa como 22 mil milhões de euros a entrar na economia portuguesa. Portanto, é muito substancial. Agora, a quem é que eu tenho que dar os parabéns sobre este tema? A todos os operadores de turismo.
E todos os agentes económicos,
que têm a ver com o turismo. Porque se nós fizermos um recuo relativamente breve naquilo que está acontecendo no nosso país e das medidas da Mais Habitação, uma das coisas que querem fazer é precisamente acabar com o alojamento local nas grandes, ou pelo menos dificultar substancialmente o alojamento local nos grandes centros. Alojamento local esse que contribui para o aumento do PIB.
Pedro, já vou voltar a falar contigo, até porque faltou, vamos à outra ronda depois de percebermos os efeitos que se fazem sentir também aqui na nossa região. Vamos direcionar o programa para aí. Aproveito para falar com outro empresário que está aqui à tua frente, Miguel Bandarra. Bom dia. Obrigado por ter também aceitado aqui o nosso desafio. Estes números que já aqui falámos são animadores nesta altura para os agentes económicos ligados ao turismo.
Antes de mais, bom dia. Agradecer a Pedro Paulo o convite que me foi endereçado. Aproveitar também para cumprimentar os colegas de painel, o Pedro, o Luís, e felicitar e cumprimentar também todos os radio-ouvintes. No que toca à questão que me colocou, obviamente que os números são animadores, isso é inegável, mas a realidade que se vai vivendo aqui na cidade e na nossa região não é tanto essa, na minha opinião. Ou seja, é inegável que o aumento de turistas que vêm à nossa cidade aumentou, mas se calhar as dificuldades que os empresários do setor económico mais ligado ao turismo, essas dificuldades continuam, nem que mais não seja pela não redução de tudo o que são de taxas e impostos. Obviamente que quem vai visitar os passadiços ou que o seu centro histórico nota num aumento, não sei se muito, se pouco, mas pelo menos tem notado algum acréscimo de turistas.
Parece que é notório, tem havido um acréscimo de turistas aqui na Guarda.
Tem que os operadores turísticos, não só hotéis, restaurantes e tudo mais, digo eu que também tenham notado algum acréscimo. Mas, por outro lado, se calhar as dificuldades que as empresas e os operadores turísticos têm sentido continuam ou até têm sido agravadas. Porque, se formos ver, tudo o que seja taxas desde IMI, desde IVA, desde TSU, nada baixou, muito pelo contrário, algumas até aumentaram. E, obviamente, que os custos ligados mais à manutenção, os custos correntes, como é a água, a luz e o gás, aumentaram.
Portanto, haveria, na sua opinião, para estes agentes económicos da área de turismo, também deveria haver uma diferenciação fiscal?
Sim, completamente. Nem que mais não seja aqui nas zonas de baixa densidade, que temos menos fluxo turístico em comparação com outros meios. Eu posso dar a título de exemplo, que sei de algumas empresas que há 2 anos, ou seja, ou há 3 anos, no período antes da pandemia, as despesas mensais de gás eram X, e que 3 anos passados passam 3 e 4 vezes mais. Portanto, para algumas empresas isto é incomportável. Por muito fluxo de turistas que haja, é muito, muito difícil às vezes se conseguir manter a qualidade de a serviço, as ofertas que esses espaços próprios têm, e às vezes, e até mesmo, não quero ser tão dramático, mas por vezes, e já ouvi empresas que colocam mesmo em causa continuarem abertas.
Portanto, mas, Miguel Bandarra, se, por exemplo, o ramo económico ligado para o turismo do Pedro Nobre, que atualmente está na Guarda, já com um setor económico já conceituado e está estabilizado, implementado, investir operadores turísticos na Guarda é um projeto com futuro nesta altura?
Assim, eu costumo dizer que quem não arrisca, não petisca. Portanto, se não arriscarmos e se não houver alguma base para também algum estudo de mercado, como é óbvio, que tem que ser feito esses estudos de mercado prévios, também, obviamente, que não se pode correr esse risco. Mas penso que haja mercado para se investir. Obviamente que muito bem pensado, muito bem estruturado, mas penso que também com os passadiços do Mondego e com outras dinâmicas que têm sido desenvolvidas, penso que o mercado está aberto e está a aumentar para que essas pessoas que tenham intenções de investir e outras tantas que já têm alguns negócios, que continuem à tona. Mas como disse anteriormente, eu acho que deveria haver alguns benefícios fiscais, não só por sermos aqui do interior, mas também porque, lá está, tem tudo aumentado. Os salários, ainda bem que por um lado também aumentaram, mas lá está, o governo não está a disponibilizar, não está a ceder às empresas benefícios para que essas mesmas empresas consigam contratar mais pessoas, que não sejam trabalhadores precários em si. Portanto, eu acho que tem que se apostar muito nesses benefícios em si.
Utilizar o turismo, como já foi apelidado para diversas vezes, a galinha dos ovos de ouro, e acarinhar mais esse setor para ainda ter uma margem de crescimento maior?
Sim, claro que sim. Não só a nível do Governo Central, mas também a nível do Governo Local, como é.
Muito bem. Luís Prata, introduzi-lo também nesta conversa, não naturalmente enquanto empresário, mas enquanto autarca, até porque a Aldeia Viçosa tem um espaço de lazer direcionado voltado para o turismo, e não só, também para agentes de cá. Mas pronto, é notório também que se faz sentir já naquele espaço um aumento de turistas, atendendo a estes parâmetros que estamos aqui a falar, o aumento da economia, fruto também das tais exportações ligadas ao setor turístico, como referiu o Pedro Nobre.
Antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite para estar aqui presente, é um gosto partilhar este painel com os meus amigos Pedro e Miguel, desejo também as melhores felicidades enquanto empresários. Os passadiços vieram trazer uma nova dinâmica ao Conselho da Guarda e ao Val de Mondego, no nosso caso. A pré-fluvial ainda não está aberta e já está a funcionar a bom ritmo. Só para vos dar este exemplo, no sábado vamos lá ter cerca de 150 pessoas do distrito da Guarda e do distrito de Castelo Branco que vêm seus passadiços de manhã e vão almoçar para a Fluvial e vão passar por lá à tarde. Hoje de manhã foi uma chamada com o mesmo programa para sexta-feira para uma vintena de pessoas. Ora, o nosso desafio ali na Aldeia Viçosa, e penso que é extensível às outras freguesias, é conseguir captar estes turistas, levá-los às nossas freguesias, para também ali conseguirmos desenvolver a pequena economia local. Precisamos de os fazer ali e de os mostrar o que de bom também temos nas freguesias.
É uma espécie de resposta de restauração, vamos lhe chamar assim, e de alojamento completamente diferente daquilo que estes dois colegas de painel disponibilizam aqui na cidade da Guarda.
Obviamente, portanto, aqui estamos a falar de grandes grupos, portanto, estamos a falar de grupos que não têm facilidade de encontrar, se calhar, serviços para eles aqui na cidade, e têm na Praia Fluvial um espaço que pode acolher muita gente. A ideia é conseguir fixarmos as pessoas aqui na Guarda mais do que um dia. Portanto, eles têm que vir, têm que conhecer as nossas aldeias, tem que comer à restauração local, tem que dormir ao alojamento local, e para isso mexer condições, e o turismo de aventura está cada vez mais na moda, convém também mostrar os passadiços. Nós estamos ali também a tentar criar uma grande rota no Val de Mondego, uma rota que permita que as pessoas vão aos passadiços, mas tenham ali também mais uma opção para fazer as suas caminhadas, e assim juntarmos os passadiços a todo o Val de Mondego. Portanto, os passeios feitos a trazer esta nova dinâmica, e compete-nos a nós agora também conseguir atrair as turistas e fixá-los cá mais do que um dia. Como eu costumo dizer, eu não quero ver passar os autocarros da minha freguesia, eu quero que eles passem, parem, consumam da mercearia, consumam no comércio local e conheçam tudo o que a Aldeia Viçosa e a Guarda têm de bom para oferecer.
Pedro Nobre, fazem-se sentir mais turistas na Guarda nesta altura? Pelo menos é visível que há mais autocarros. Isso é notório. Faz-se sentir?
Faz. É indiscutível que os passadiços têm trazido muitos turistas à nossa cidade. E que é, obviamente, uma mais-valia. Agora, eu entendo que isso só por si, ou trabalhando essa situação isoladamente, é francamente pouquinho.
Doutor?
É pouquinho. Eu considero que tudo tem que ser feito para que as pessoas fiquem mais tempo na nossa cidade. O que é que eu quero dizer com isto? Porque só assim é que se gera verdadeira economia na cidade. Porque, imagine, chega um turista, vai diretamente, por exemplo, à barragem para fazer os passadiços. Acaba os passadiços, até pode trazer uma merenda.
O seu Fernel ir à Aldeia Viçosa até almoçar, eventualmente.
Eventualmente. Pega no seu farnel, como ainda recentemente foi relatado, as pessoas a comerem no parque de estacionamento.
Ou até na própria estrada de acesso à vida.
Isto, meus senhores, não traz economia à cidade. Não é por pagar um euro para fazer os passadiços que isso traz economia à cidade. Tudo tem que ser desenvolvido para que as pessoas venham, fiquem e permaneçam. Porque senão, não dá nada.
Não pode ser um turismo de um só dia.
Não pode ser turismo de um só dia, não pode ser turismo de massas, não pode ser os turistas estarem duas horas nos passadiços para passarem uma ponte. Não pode ser. Não pode ser. Tudo tem que ser feito para mostrar mais a cidade. É que se nós temos as pessoas a vir cá, e temos, é indiscutível, temos, se temos as pessoas a vir cá, temos que fazer, ou pelo menos promover com que as pessoas venham, fiquem e permaneçam. Porque, ouvirem cá, imaginem, saem, de Lisboa, não interessa, numa sexta-feira à noite. Vou ficar no alojamento para dormir. Vão fazer os passadiços de manhã. Vão almoçar no restaurante e depois à tarde vão conhecer a cidade. E depois vão jantar no mesmo ou noutro restaurante. E vão dormir uma segunda noite num hotel ou num alojamento, no que for. E no domingo podem ir visitar outra coisa qualquer. As pessoas têm é que saber que, para além dos passadiços, a Guarda e a região têm muito mais para oferecer.
E têm muito mais para oferecer.
Eu acho absolutamente inacreditável. Inacreditável. E isto é uma coisa que eu digo há muitos anos. Como é que não existe rotas para os turistas fazerem, por exemplo, ou conhecerem, por exemplo, as aldeias históricas que estão no distrito da Guarda? E a maior parte delas estão no nosso distrito. Porque se se constituíssem rotas onde, por exemplo, a Guarda fosse o centro, e um dia vão a sul, outro dia vão a Nascente, outro dia vão a Poente, para não estar aqui a dizer o nome das aldeias históricas e fazer circuitos, já fiz isto a várias pessoas que foram ao restaurante.
Mas os operadores privados não podiam pegar nessa ideia, já que...
Isto aqui, vou... Eu estava-me a centrar na situação dos passadiços, e pelo facto dos passadiços estarem a ter um grande sucesso, posso dizer que tenho gente que vem de Sevilha, tenho gente que vem de Salamanca, de vários pontos de Espanha e também de Portugal, do país todo, do Algarve ao Minho, de Viana do Castelo, de Faro. Quer dizer, tenho recebido lá pessoas que efetivamente vêm de longe. E essas sim, vêm um dia, pernoitam, fazem, vão almoçar e ou outro dia podem ir embora. E é este tipo de situação que vai fazer com que a economia local efetivamente cresça. Porque só assim vamos criar mais valor e só assim faz sentido termos os passadiços. Porque, vamos lá ver... Além de todo aquele percurso que eu acabei de dizer, se as pessoas ficam, passam na loja do artesanato e compram, e até podem passar numa sapataria, numa loja do... Quer dizer, porque as pessoas estão mais predispostas a isso quando vão a passear. Todos nós estamos mais predispostos a isso quando vamos a passear, porque se calhar nós passamos todos os dias em frente a uma loja de roupa e já nem olhamos para a montra porque passamos lá todos os dias, mas quando estamos a passear, estamos mais atentos a essas coisas. Portanto, é
mas cabe aos agentes económicos financiar esse tipo de negócio com rotas, outros locais.
Eu acho que tem que haver um ponto de partida e tem que haver alguém que promova e tem que haver alguém que dinamize. Não basta ter um welcome center. Não basta. Isso é muito pouco. O que nós temos que ter é uma dinâmica para o turismo na nossa cidade. E para isso tem que ser feito, tem que ser promovido o turismo na nossa cidade. Nós temos que mostrar às pessoas, os senhores não imaginam a quantidade de gente que vem pela primeira vez à Guarda e fica apaixonado pela Guarda. Não fazia ideia, dizem muita gente. Não fazia ideia. Vocês têm aqui uma cidade muito simpática, bonita e tal. Tem um tamanho simpático, não é muito pequena, não é muito grande. Há aqui. Vale a pena.
Parece que é atrativo este território.
É atrativo. Agora, nós temos é que mostrar fora da cidade que nós somos atrativos. É a mesma coisa. Fomos nomeados o destino gastronómico de Portugal numa revista de vinhos de tiragem nacional. Isto tem que ser aproveitado. Não é dentro de portas. Não é dizer aqui dentro que nós somos isso. Nós já sabemos.
Além fronteiras do nosso território.
Essa publicidade e fazer publicidade disso mesmo, que é para as pessoas poderem cá vir e usufruir daquilo que é uma grande vantagem. Ora, isto é óbvio que eu vou dizer isto. Estou a dizer que a Câmara da Guarda tem que iniciar esse processo, o turismo do centro tem que apoiar esse processo e o Estado português tem que financiar e promover e facilitar esse processo, porque os turistas não podem chegar. Em 2022 entraram em Portugal 15,3 milhões de turistas estrangeiros. 15,3 milhões de turistas estrangeiros. Isto representou 46,6 milhões de dormidas. Isto dá apenas 3 noites por cada turista, em média.
O que é pouco.
Desculpem lá. Portugal vê-se em 3 dias ou 4 dias. Epá, não vê. Alguma coisa que tem de estar a ser mal feita. E em vez de descarregarem, entre aspas, os turistas todos em Porto, Lisboa e Faro, promovam a vinda dos turistas pelo resto do
país. Mas aí também terá o papel do turismo de Portugal.
E aqui, é isso mesmo, o turismo de Portugal e
com as suas respectivas
têm que promover esta situação fora de fronteiras, em consonância, como é evidente, com todas as câmaras do país.
Miguel Bandarra, o Pedro falou-nos aqui basicamente de irmos e pensarmos num turismo estrutural. É isso que também faz falta no nosso país e também nesta região para podermos combater a sazonalidade. Eu penso que agora também com os passadiços não será essa a questão, até porque é uma infraestrutura que não tem, não é sazonal, ela pode ser visitada durante o ano inteiro. Mas é necessário potenciar mais o turismo estrutural, estruturar o turismo de forma que tenha cada vez mais turistas, a não ficar só um dia ou dois.
Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que não pode ser entra e sai, tem que ser entra e fique. Nós temos a matéria-prima, há que polir essa matéria-prima, ou seja, lapidar o diamante. Obviamente que concordo com o que o Pedro Nobre disse. Nós temos a matéria-prima, mas falta limar algumas arestas, ou seja, há que criar sinergias, não só entre os operadores turísticos de alojamento, como os restaurantes, como os titulares de praias fluviais e outros empreendimentos, mas essas sinergias têm de ser facilitadas e motivadas por alguém, e esse alguém passa pelo governo local, pelo governo central e obviamente também pelo turismo.
Mas o próprio incentivo dos agentes económicos não é suficiente nesta altura, é preciso criar mais medidas para que esses agentes económicos possam implementar-se mais no terreno?
Localmente eu acho que é necessário haver uma melhor organização, não só de como receber os turistas e mesmo das facilidades turísticas que nós aqui temos, há que organizá-las melhor. Na minha opinião, por exemplo, o Welcome Center deve ter disponível para os turistas mais informação, mais mapas, criar mais rotas, como o Pedro disse, e a título de exemplo, os passadiços. Obviamente que a segunda fase ainda não está feita, ainda não está concluída, desde as acessibilidades, ou seja, para estacionamento, para carros...
Infraestruturas complementares.
Infraestruturas. Uma coisa que eu acho que já poderia ser feita é uma central de táxis... Ou em Vidmonte,
Eu penso que foi criada, pelo menos foi anunciada. Não sei se foi criada, foi anunciada uma provisória.
Eu penso que o que foi criado foram lugares de estacionamento. Ou seja, os taxistas são chamados a partir de lá, dos passadiços. Eles estão aqui na cidade. E para se deslocarem lá, ou seja, enquanto esperam para que os turistas acabem a sua rota, têm um lugar específico onde podem estacionar. Mas penso que não está nenhuma central de táxis criada.
Foi criada a plataforma.
A plataforma EasyMove, que...
Mas eu penso que foram também alocados, eu pelo menos estive numa reunião de câmara onde isso foi referido, no terreno não sei, naturalmente, não verifiquei, foi criado algo provisório até que seja estabelecido os tais regulamentos que têm que ser. Não sei em que modos é que isso estará a funcionar, confesso.
Pronto, e também, na minha opinião, e falando da parte táxis, e sendo aqui muito, muito rápido, não devia haver lugares fixos por central de táxis, ou seja, nós aqui na cidade temos três centrais de táxis e há taxistas alocados àquela central específica. Não devia ser assim, acho que todos os taxistas deviam poder rodar pelas centrais todas, e quando a dos passadiços existir, ou se já existir, também que todos os taxistas possam fazer serviços lá. Pronto. Outra questão que queria aqui falar, e o Pedro há pouco disse que os passadiços não são uma atração sazonal, mas queria falar aqui de uma atração que é a sazonal, que é a Serra da Estrela. Eu nunca vi uma instância de ski em que, quando há dias de neve, fecham as estradas. Portanto, eu acho que há que investir no centro de limpeza de neve da serra, porque noutras instâncias aqui ao lado em Espanha, quando neva, põe as estradas sempre limpas para que os turistas possam ir e praticar ski.
Isso é um potencial também aqui para a nossa região.
Não só aqui para a região, para a cidade da Guarda e para o nosso concelho.
Já agora introduz aqui a conversa, Miguel, já que toca no assunto da Serra da Estrela. A concretização daquilo que já é anunciado há muitos anos da Estrada Verde, que pode beneficiar aqui o nosso concelho.
Claro que sim, ou seja, é uma estrada direta, digamos assim, ou quase direta, aqui da nossa cidade e do nosso concelho, pela parte de Vidmonte, até à Serra da Estrela.
Algo que já é falado há várias décadas.
Não só por ser mais prático e mais rápido, mas creio que também a paisagem, porque quem lá passa é muito melhor do que por uma autoestrada em si. Portanto, também por isso acho que é muito bom.
Miguel, deixa-me colocar outra questão. O empreendimento do qual é sócio já abriu há algum tempo, mas na modalidade de hostel é recente.
Certo.
Como é que estão em termos de marcações para dormidas? Houve um boom, houve uma procura imensa?
Olha, sou-lhe muito sincero. Nós ainda não colocámos o nosso alojamento em plataforma online nenhuma, ou seja, a única informação ou publicidade existente foi das fotos da inauguração e do próprio reclame que temos à porta e do passa-palavra. Fez ontem 8 dias, durante a semana passada já tivemos hóspedes, neste momento também temos lá hóspedes. Agora, antes de começar este programa de rádio, também me estavam a ligar para mais reservas e já temos algumas reservas, sim. Falando especificamente do meu empreendimento turístico, estou com esperança de que corra bem, nem que mais não seja, visto que ainda não tenho nada publicitado online, já tenho reservas, portanto acredito que quando tenha essa publicidade feita nas plataformas de reservas online, acredito que será, pronto, que a procura será bastante grande.
Até porque é várias vezes referido que aqui na Guarda o número de camas esgota rapidamente.
Certo, sim.
A essa, isso corresponde à verdade?
Sim. Aliás, eu antes da pandemia, e agora depois da pandemia, também pela construção dos passadiços, acredito que seja assim, mas antes da pandemia eu fazia uma espécie de trabalho de casa em que todos os momentos altos do ano aqui na cidade, quando digo mais altos do ano, ou seja, épocas altas, refiro-me a Feira Farta, a Feira Ibérica do Turismo, que não se realizou infelizmente, a cidade de Natal, a passagem de ano, a Intrudo, eu fazia este trabalho de casa, entre aspas, que ia às plataformas online de reservas, e a verdade é que não havia camas, estava tudo cheio, ou as pessoas iam para
a cidade. Foi quase, digo eu, um estúdio prévio também para apostar nesta área.
Claro que sim. E portanto as pessoas não tinham aqui camas, portanto não tinham aqui alojamento disponível, estava tudo esgotado, teriam que se deslocar para cidades ou vilas aqui próximas, e portanto até mesmo por isso a nossa cidade fica a perder, porque tudo o que é de restauração e outros empreendimentos, as pessoas se calhar ficam a gastar dinheiro, não é? noutras cidades aqui perto, portanto aqui à Guarda vêm a ver e vão gastar dinheiro da dormida e da restauração noutra cidade.
Luís Prata, há pouco o Pedro Nobre falou nesta ideia dos derrotas, do exemplo das aldeias históricas. Isso pode ser efetivamente uma forma de manter o turismo estrutural, não só de um dia ou de um fim de semana, e tentar trazer turistas que permaneçam por aqui uma semana. O conceito, por exemplo, que existe na aldeia Viçosa pode ser também complementar nesse aspecto.
Sim, e o que estamos a tentar fazer, nós concorremos há 3 ou 4 anos ao orçamento participativo com o projeto da grande rota do Val do Mondego. Ficámos em segundo lugar, ganhou Vila Garcia, mas a ideia mantém-se no ar. Estamos agora a tentar retomar essa ideia, que pretende criar uma rede de todas as aldeias do Val do Mondego numa rota de 30 km. Ontem fizemos o Aldeia Viçosa Vila Cortês em 10 km, temos uma grande afluência de gente. Já está prevista fazermos mais um troço ao Aldeia Viçosa Miserela, e acreditamos que o caminho possa ser também por aqui. Portanto, como eu dizia há pouco, o turismo da natureza está cada vez mais na moda e pretendemos atrair os turistas, os passadistas também às aldeias com essa oferta. Como dizia há bocado Pedro, com toda a razão, precisamos criar também aqui uma rede de agentes económicos, também com as juntas de freguesia, com o turismo, para conseguirmos divulgar o que de melhor temos nas aldeias, na Guarda, também nas aldeias. Eu recordo que na Aldeia Viçosa está uma magnífica igreja matriz que é classificada de património de interesse nacional, e que não têm sido muito divulgados, parece-me que na Guarda. Tivemos lá pouco tempo.
Aliás, o turismo religioso pode ser outra vertente também, uma aposta.
Tal e qual. Tivemos lá pouco tempo técnicos da Direção de Património de Coimbra. Eles ficaram maravilhados com o que encontraram na nossa igreja de Aldeia Viçosa. Por exemplo, há muitas mais maravilhas para o Conselho da Guarda. Precisamos criar essas sinergias, como dizia o Miguel. A divulgação dos passadiços nesta primeira fase acho que foi muito bem feita pelo município, superou as expectativas, penso. Falta agora fazer a divulgação também do tudo que há a mais dos passadiços para podermos completar o programa para os nossos turistas. Deixem-me só também dar-vos aqui já que estamos a falar de economia local e estamos a falar de falta de camas para os turistas, deixem-me falar aqui um bocadinho da minha experiência na Aldeia Viçosa, uma experiência rápida que tive como empresário. Eu tinha uma casa, tenho uma casa na Aldeia Viçosa que estava totalmente pronta para habitar e estava vazia. Ia lá muito poucas vezes. Há 3 ou 4 anos decidi arriscar numa pequena brincadeira e disponibilizá-la para alojamento local. Tornei-me empresário e abri numa plataforma que é o Airbnb. Mas posso-vos garantir que aquilo foi um sucesso no verão, que eu estava sempre cheio. O que é que eu quero dizer com isto? Caso estamos as nossas casas fechadas nas aldeias e temos aqui um nicho potencial que poderia beneficiar toda a gente. Primeiro, a economia local e depois também, como lá está, manter os turistas mais tempo na Guarda e nas aldeias. E também, portanto, turistas nas aldeias. Neste momento já não funciona porque arrendei permanentemente a casa, mas foi um sucesso que acho que pode ser replicado nas casas que temos fechadas nas aldeias e às vezes boas e prontas para habitar. Portanto, as aldeias têm também muito para dar aos turismos, assim saibamos trabalhar em rede. Voltando à questão inicial da Grande Rota de Valdemondego, Aldeia Viçosa, Vila Cortês, Miserela, Vila Soeiro, Pedro Soares, Faia, Ramalhosa, Cavador, outra vez Aldeia Viçosa. Se conseguimos criar esta grande rota, acredito que possamos também ter muita gente nas aldeias, como tivemos ontem, por exemplo.
Muito bem, percebemos até aqui pelo Luís Prata que a questão do alojamento local e o investimento para alojar turistas é algo que tem uma grande expansão, pode crescer exponencialmente e há mercado para isso, já ficou aqui nítido entre todos. Mas, Pedro Nobre, também recentemente o autarca da Guarda disse que gostaria de ver mais dinâmica económica ao fim de semana. Pediu para que se abrissem lojas, que se abrissem estabelecimentos comerciais. O setor económico da cidade está disponível para fazer isso? Quais é que são as principais dificuldades para tornar essa parte, essa vertente mais económica para estes turistas que, pelos vistos, vão chegando aqui à cidade da Guarda agora no maior número de afluência?
A maior dificuldade chama-se mão de obra. E esta é a realidade de quem está neste setor, sente no dia-a-dia. A falta de mão de obra e a falta da disponibilidade dessa mão de obra para trabalhar também aos fins de semana. Portanto, é uma situação muito complicada e muito delicada, porque às vezes não basta só querer, da parte do proprietário, tem que haver também o resto das pessoas a quererem, porque também essas pessoas gostam de estar com as famílias durante o fim de semana, não é? E também gostam de poder descansar e gostam e precisam de poder descansar. Portanto,
poderia o poder central ou o poder local ajudar ou mitigar alguma dificuldade nessa,
eu não
em
sei,
concreto nesta questão?
Eu não sei como, quer dizer, aliás, se calhar até sei, mas acho que é melhor não dizer aos microfones de uma rádio aquilo que eu acho que poderia ser feito, porque depois ia referir suscetibilidades e não quero fazer.
Mas quero-nos dar alguns exemplos daquilo que poderia
ser feito. Possível, não é possível haver tanta escola de turismo por aí a não haver mão de obra na área. Não é possível.
Há falta de mão de obra na área da restauração?
Há muita. É uma dificuldade transversal a todos os restaurantes nesta cidade, ou se não são todos, quase.
Aliás, também ouvimos no Algarve que há essa dificuldade.
Em todo o país, eu posso lhe dizer que há tempos fui a um restaurante à Ericeira e quando a senhora soube que eu tinha um restaurante na Guarda, disse, ah, veja lá se me arranja alguém para vir aqui trabalhar. Eu disse, a senhora está a brincar comigo, então vocês são aqui 3 milhões.
Né? Então, mas esta não é a galinha dos ovos de ouro do país, esse setor?
É por isso... Vamos lá, eu agora vou fazer aqui um parênteses e vamos aqui analisar a situação. Porquê que Portugal é tão bom no turismo? Porque tem bonitas paisagens, tem sol, porque tem isto, tem aquilo, e tem uma forma de receber que quase mais ninguém tem no mundo. E isso não se paga. Isso é uma coisa que nos está intrínseca. Situação que está a cair de ano para ano, precisamente pela falta de mão de obra na restauração e na hotelaria em geral. Não, porque o senhor hoje vai a um restaurante ao Algarve e é atendido por um paquistanês que nem sequer sabe falar português. Isto não é o turismo que se pretende aqui. Vamos dar cabo do turismo se continuamos assim. Mas é tal o desespero por parte dos operadores turísticos em arranjar mão de obra que se sujeita a tudo, e isto é realidade.
Mas é atrativo o setor da restauração e das dormidas para um comum do cidadão para desenvolver carreira?
É assim, eu julgo que sim. Agora, ninguém que vá para uma área dessas está à espera de ficar milionário, não é? Quer dizer, nessas, e é a mesma coisa que uma pessoa que vai trabalhar para uma fábrica. Vai ficar... Epá, não vai. Mas a verdade é esta. Nós, portugueses, pagamos a formação de uma quantidade de jovens no ramo da hotelaria. Quando precisamos deles, se calhar temos que os ir buscar à Suíça, à Espanha, à França, à Inglaterra.
Na região estou a ver duas ou três escolas.
Exatamente. Agora, o senhor liga para alguma
delas. Mas há duas ou três escolas. Uma delas de ensino superior, naturalmente.
Exatamente. Mas ligue para essas escolas para saber. É um exercício interessante para saber onde é que estão os ex-alunos. E mesmo quando vão para estágios, para onde é que eles vão? Está a perceber? Portanto, nós, contribuintes, andamos a pagar essa formação para depois as pessoas formadas irem desenvolver e irem produzir e irem criar riqueza para outros países. Para que lá se ganha mais, ouça, eu já disse estes microfones quanto é que me custa cada funcionário. É o dobro daquilo que ele recebe. Eu não me importava de pagar menos 50% de impostos para pagar mais 50% ao funcionário para ser mais atrativo para ele se manter por cá. Está a perceber? Portanto, há maneiras de resolver o problema. Só falta uma coisa, a vontade de resolver. E esta vontade de resolver, estamos a falar de quem tem o poder na mão, que obviamente são os governos que vão passar.
Portanto, junta-se àquilo que São Miguel Bandarra, deveria haver uma diferenciação fiscal
para
agentes ligados ao setor do turismo.
Para tornar mais atrativo e para que estas pessoas queiram cá ficar, porque nós estamos a falar especificamente do turismo, mas o senhor pode falar de todas as áreas onde seja preciso a mão de obra neste país. E depois é engraçado que se vê uma taxa de desemprego de 6,5%. Porquê? Porque é que há uma taxa de 6,5% de desemprego em Portugal? Não é admissível. Não é admissível. Porque há montes de empresas, até aqui na nossa cidade, a precisar de mão de obra e não encontra. E a mão de obra, muitas das vezes, nem quer ser profissional, nem quer ser boa, porque é melhor estar no desemprego.
Miguel Bandarra, deixa-me voltar à questão dos alojamentos locais. Tal como há pouco o Luís Prata também referiu, a questão do alojamento local também foi muito debatida nestes últimos meses, por causa de um pacote de lei que está a ser debatido, Mais Habitação, e vários agentes económicos ligados ao seu setor dizem que com esta legislação pode vir a matar os alojamentos locais.
Se nós aqui na nossa cidade não há esse problema, porque por mim, foi o primeiro hostel a abrir. Ou seja, em termos de alojamento local, uma das tipologias de alojamento local é o hostel, mas não há assim tanto empreendimento turístico com a categoria de alojamento local. Obviamente nos meios maiores, que como se desculpem a expressão, parece que há um em cada canto, digamos assim, obviamente que aí haverá mais essa complicação. Indo de encontrar uma coisinha que disseram há pouco, Relativamente à parte dos trabalhadores, ou de não haver mão de obra para a área de turismo em si, é realmente aquilo que eu disse há pouco, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Porque os empresários em si estão de mãos e pés atadas. Se não há, por parte do Governo Central e algumas medidas por parte também das autarquias locais, os empresários não conseguem fazer nada. E obviamente que uma pessoa quer ir trabalhar para algum lado, se não tiver regalias, se não tiver algum salário, pelo menos médio, obviamente prefere estar no fundo de desemprego a receber o subsídio do que estar a trabalhar. Portanto, há que reverter essa situação.
Poderia-se isso resolver com incentivos?
Claro que sim, sem dúvida alguma. E eu percebo e percebi muito bem a questão que fez ao Pedro Nobre em relação a, durante o fim de semana, não haver tantos espaços abertos quanto os
turistas. Mas vocês são empresários, podem-nos conhecer. Naturalmente, sim. Um funcionário que trabalha ao fim de semana tem que ter uma remuneração, pelo menos é o que diz a legislação, o Código do Trabalho, terá que ter uma remuneração maior.
Sim.
E isso também é uma dificuldade, pois.
É uma dificuldade, sim, como é óbvio. Sim. E lá está. E se calhar pelo facto de o turista em si, como já dissemos anteriormente, não ter tantas atrações ou tantas atrações publicitadas e que não ficar tanto tempo, se calhar acaba por no fim de semana também não jantar, não almoçar, e se calhar nem compensa aos empresários terem alguma coisa aqui aberta durante o fim de semana, que até mesmo cidadãos daqui da Guarda, querendo ir às vezes jantar ou ir fazer compras a algum lado, está tudo fechado. Se não for às grandes superfícies, está tudo fechado, ou quase tudo.
Aliás, isso foi precisamente
mas eu percebo os empresários em si, ou seja, se não há fluxo, não vale a pena estarem abertos.
E ele não tem havido agora fluxo nestes últimos fins de semana?
Eu dizia, quando abri o restaurante, abri ao domingo. E desisti de abrir ao domingo porque não atendia ninguém. Não havia gente na rua, portanto...
Isso agora parece-lhe diferente ou não, Pedro?
Possivelmente é diferente, só que eu não tenho garantia nenhuma, mas eu também gosto de estar com a minha família. E não vou ficar, está fechado ao domingo. Isso não. Isto vou abrir este domingo porque há a Câmara das Fitas na Guarda e tenho reservas que me garantem a abertura de coisas. Mas eu não vou abdicar de estar fechado ao domingo, porque eu também tenho a família e gosto de estar com ela.
Colocar, por exemplo, na hipótese, isto não é personificar na sua atividade económica, mas colocar funcionários, também já percebemos que não os há, para o fim de semana, economicamente também não poderia ser rentável.
Primeiro,
não os há. Já percebemos
que não os há. Depois, os que os há, não sei até que ponto é que tinham a capacidade de estar a gerir a coisa sozinhos. Está a ver? Isto é mesmo a pescadinha de rabo na boca. Isto não é tão fácil como estalar os dedos. É muito mais complexo do que aquilo que se possa imaginar. Porque isto, as coisas são como são e não é fácil arranjar alguém em que uma pessoa possa delegar totalmente para estarem a abrir. E depois há outra coisa, quer dizer, eu não sei até que ponto é que este fluxo das pessoas por causa do este aumento de fluxo de turistas na Guarda tem a ver neste momento com os passadiços. Eu espero que este sucesso se mantenha, espero, mas eu não tenho garantias disso. Pode ser agora um boom e depois cair por aí abaixo. Estão a perceber aquilo que eu estou a querer dizer? Ou seja,
portanto, deveria haver caminho já para haver mesmo um turismo sustentável, melhor dizendo, estrutural, perdão.
Aí é que está, porque se o senhor vai ao Porto, aquilo é de segunda a domingo sempre cheio. Está sempre cheio de turistas. E aí uma pessoa gera de uma maneira. Agora, mas se por exemplo deixasse de haver low cost a aterrar no Porto, já não íamos ver a mesma coisa. Quer dizer, eu não consigo garantir que hoje tenha este fluxo que aumentou substancialmente e que o mesmo se irá verificar daqui a um ano.
É muito volátil, não pode ser.
Pode ser, eu espero francamente que sim, que seja, mas eu não tenho a garantia disso, atendendo a que estamos passadiços ou dependentes. Não é? Quer dizer, mas no momento é por isso que eu acho que tem que ser feito uma apresentação de uma situação muito mais complexa e abrangente para que seja mais consistente a vinda de turistas ao longo de todo o ano e ao longo de toda a semana.
Uhum.
volume
de segunda a domingo.
De segunda a domingo. Porque também serem só ao fim de semana também gera problemas.
O tal turismo que
é uma espécie de sazonalidade dentro da semana.
Exatamente. Muito bem. Deixa-me aproveitar, porque temos aqui, no caso, o Luís Prata está na qualidade de político, enquanto presidente de junta, é nessa qualidade que ele aqui está, e perguntar-lhe, enquanto autarca também, que depois já vou estender esta pergunta aos restantes membros do painel, enquanto autarca da região, também naturalmente há aqueles chamados custos de contexto, quer para os que cá vivem, querem para aqueles que nos visitam. Um deles, que é sempre referido, é a questão das portagens. Houve-se várias queixas por parte dos visitantes que vão àquele espaço, também o custo das portagens hoje é um pouco mais mitigado, atendendo ao valor, já não é tão referenciado.
Penso que já nos acostumámos a isso, como costumamos dizer, as distâncias aumentaram com as portagens, penso que já estamos acostumados a isso, não tem sido muito referido. De facto, a falta de restauração ao domingo é um dos aspectos que ouvido lá no espaço, de todo modo, compete-nos a nós ultrapassar essas dificuldades e aumentar a qualidade daquilo que é oferecido. Nós, na Aldeia de Viçosa, por exemplo, estamos a tentar criar algumas estruturas que me parece que possam ser também interessantes para nós e para o concelho. Estamos a tentar implementar um museu do azeite, onde se pretende depois também conseguir servir a grupos a famosa lagarada. Um projeto já está a caminhar, vamos ver se conseguimos levar a bom porto, como também pôr a pista de pesca federada na Praia Fluvial, assim como a área de apoio ao autocaravanismo, para tentarmos atrair esse bom público, esse bom turista que é o autocaravanista. Já fomos inclusive contactados pela Associação Portuguesa de Autocaravanismo para nos ajudarem a criar a infraestrutura para depois conseguimos também trazer aos passadiços e à nossa freguesia este público de interessante.
Muito bem, Miguel, custos de contexto para os empresários. As portagens são dos principais, relativamente?
Dos principais.
A atratividade do território para os turistas?
Sim, é um dos custos de contexto maior, e tenho que discordar aqui do Luís Prata. O problema é mesmo nos habituarmos às portagens. E não só os empresários, mas também os turistas não se podem acomodar nem habituar a essas portagens. Há uns anos, já não sei há quanto tempo foi para ser preciso, foi votada a redução de 50% de portagens, inicialmente foi colocada em prática, já voltaram a subir, portanto é o problema de sempre, mas execute, que como foi dito, era para serem reduzidas a 50%, na minha opinião deviam ser a 100%, mas esse custo de contexto para os empresários é que...
Mas afasta turistas a questão das portagens?
Eu acho que não acaba por não afastar turistas, pelo menos estrangeiros, porque os estrangeiros se calhar nem têm noção da realidade cá, portanto eles quando chegam se calhar nem têm noção antes de chegarem que há portagens e nem têm noção do valor que essas portagens têm, portanto a partir do momento em que estão em Portugal e estão, obviamente já não vão voltar atrás, mas se calhar em vez de no ano virem cá para Portugal, se calhar já vão para outro sítio, para outro país. E, portanto, haver um cartão em que o turista fosse isento de portagens, uma produção específica para eles, acho que seria benéfico para que os operadores turísticos também tivessem mais afluência. Não só uma vez por ano, digamos assim, ou melhor, uma única visita, mas que fosse recorrente que os turistas visitassem o nosso país, e nomeadamente aqui a nossa região e agora.
Por nobre, custos de contexto também afetam os turistas?
Naturalmente.
Ou a vinda dos turistas?
Naturalmente que sim, essencialmente os turistas nacionais, não é? Porque aquilo que se paga de portagens, em alguns casos, quase que representa uma refeição, ou quase que representa...
Lisboa Guarda, por exemplo, representará na ordem dos 90, 100 euros.
Portanto, quer dizer, estamos a falar de valores significativos para aquilo que é. Porque o senhor passa a fronteira, quer dizer, a mim custa mais ir daqui a Vila Formoso do que Vila Formoso a Salamanca. Isto é ridículo. Isto não faz sentido. É claro que é uma das coisas que impede as pessoas de sair. Se calhar o pessoal de Lisboa, se estiver a pensar no fim de semana, se calhar vai ficar ali, sei lá, na Ericeira ou Sintra ou qualquer coisa, e vai passear ali em vez de andar mais um bocadinho. Portanto, isso conta. Assim como conta o facto de nós termos aqui temperaturas negativas no inverno, que temos que aquecer os nossos espaços comerciais mais do que os senhores em Lisboa e depois temos o
não há nenhuma espécie de diferenciação fiscal?
Não. Aliás,
para empresários,
o que ouvimos há algum tempo um senhor secretário de Estado a dizer que cá a luz até deve ser mais cara do que em Lisboa, não é? Portanto, é isto que nós ouvimos, então é secretário de Estado. Quando estamos em a discriminação positiva, ouve-se muito quando estamos em eleições. No dia a seguir às eleições, a discriminação só se for negativa, porque positiva não é, quer dizer. E tudo isto pesa, e substancialmente, naquilo que são as despesas, quando as pessoas fazem contas. Por isso é que eu tenho um monte de gente no restaurante a perguntar-me se uma dose dá para dois. Um monte de gente. Cada vez mais.
E isso é uma realidade nesta altura?
Isto, lamentavelmente, é uma realidade. E depois traga lá e depois já vemos. Depois já vemos é que é uma dose para dois. E uma garrafa de água. Portanto, tudo isto as pessoas fazem as contas à vida e cortam em algum sítio. Ora, se querem cá vir para conhecer os passadiços como acontece, onde é que nós vamos cortar, não é? Porque se eu vou gastar 100 euros na viagem, não é? Eu vou ter que cortar em algum sítio. Estão a perceber? E isto é uma realidade. Portanto,
poderia ser também uma forma de mitigar mais os custos de vir até esta região?
Naturalmente, eu sei lá, quer dizer, mas se vier aqui passar um fim de semana, é-lhe restituído o valor das portagens? Eu não sei, quer dizer, a partir do momento em que apresenta uma fatura de uma dormida num hotel, a seguir são-lhe devolvidos o valor das portagens.
E isso afeta mais o turista nacional?
Sim, eu já disse aqui a estes microfones uma realidade que se passou em Almeida, em que um hotel, pronto, que lá havia, assim que houve as portagens, diminuiu em 50% o número de...
Estamos a falar da pousada.
Exatamente.
Aqui Pedro.
Pronto, quer dizer, querem um exemplo melhor do que este? Pá, não consigo arranjar. Portanto, tudo isto influi, assim como influi o valor da energia que nós pagamos, que é mais do que um funcionário que nós temos ali a trabalhar. Portanto, é que todas estas coisas somam, quer dizer, e nós quando abrimos a porta, muitas das vezes não sabemos se vamos ter duas pessoas, ou 20 pessoas, ou 30 pessoas, ou 5 pessoas. Ou seja, há muitos dias em que só temos duas pessoas, mas o estabelecimento está quente o suficiente para receber as tais 20.
O custo é
entre ganhar dinheiro e perder dinheiro.
Estamos no final de em jeito rodapé, passaria por novamente pelos três, mas em jeito e apelar à vossa síntese, à vossa capacidade, que é bem boa de síntese. Luís Prata, o que é necessário para os números efetivamente serem ainda melhores no turismo aqui na região? O que é que deve ser feito mais para tornar o turismo estrutural e também, naturalmente, sustentável? A questão ambiental também é fundamental.
Portanto, como dizíamos no início, uma boa divulgação do melhor que temos no concelho, uma boa rede de parcerias entre agentes turísticos e, como dizia há bocado o Pedro, a qualidade de bem saber receber e de bem saber oferecer aos turistas o que de melhor temos aqui. Penso que o turismo poderá ser uma boa alavanca para a economia local, nacional, mas local também. Portanto, há que apostar muito no turismo.
Miguel Bandarra já referiu alguma das situações ou questões que gostaria, diferenciação fiscal, naturalmente, também. O Pedro apontou aqui a questão da falta de mão de obra, mas o que é que pode ser feito ainda mais para além dessas questões para tornar o turismo estrutural e para que gere bem mais economia?
Sim, sendo muito breve e corroborando aqui o que o Esperata estava a dizer, apelar também, não digo que não esteja a ser feito, mas nunca é demais reforçar este apelo a todos os operadores turísticos de haver esta tal simbiose. E a título de exemplo, se eu tiver algum hóspede lá no meu hóspede e que ele queira ir jantar fora, dizer, olha, tem aquele restaurante X e Y, no restaurante do Pedro Nobre, tem uma praia fluvial em Aldeia de Sousa, em Vila Cortesa, onde for, ou seja, apelar a todos os operadores turísticos privados e não só, que para que o turismo aqui na Guarda cresça. E apelar também à autarquia local e à comunidade intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. Primeiro, à autarquia, uma sugestão de ser criado um plano municipal do turismo, se podemos chamar assim, e após esse plano estar feito, haver a confluências junto da própria CIM, para que também haja um plano intermunicipal de turismo, porque não, aqui não podemos viver aqui.
Envolver toda a comunidade.
Quintinhas, sim, é isso mesmo.
Pedro? Eu, indo no seguimento daquilo que acabamos de ouvir, eu acho que para além da Câmara Municipal fazer isso e da CIM fazer isso, mesmo eles dois exigirem ao Turismo de Portugal e exigirem ao Governo de Portugal a maior divulgação e promoção do restante país.
Porque o Turismo de Portugal é sustentado pelo Estado, pelos contribuintes.
Exatamente, quer dizer, nós temos um turismo do centro que tem bastante dinâmica, não vou dizer o contrário, mas que não deixa de puxar, veja-se o que é que se passou este fim de semana em Coimbra, quer dizer...
Tem Leiria Fátima também...
Exatamente, quer dizer, fica tudo ali muito centrado, à beira-mar plantada outra vez, e alguma coisa se está a fazer no interior, mas proporcionalmente acho que é francamente pouco, de maneira que estas duas entidades, o Governo de Portugal e o Turismo de Portugal, têm que ser metidas nesta equação e só vão ser metidas nesta equação com o forcing que o poder local tem que fazer para que isso aconteça.
Muito bem, chegamos ao final. Pedro Nobre, agradecer a sua presença, Luís Prata também, Miguel Bandarra também aqui neste Economia Criativa, um programa que naturalmente fica, como já sabe, disponível em formato podcast, pode ser visto e ouvido na rede social de Facebook e tem reposição em FM na próxima quarta-feira, logo a seguir ao Jornal Regional às 19 horas. Muito obrigado e já uma boa tarde, já passamos do meio-dia.
Boa tarde.
Novos caminhos, novas ideias, um novo rumo. Economia Criativa na Rádio F.